Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio de número 202, o 200º segundo episódio do nosso podcast, meus amigos. E hoje, galerinha, Libertadores, é isso aí. Estamos aqui já na expectativa para a Libertadores 2024, chegando com tudo. Vamos aí saber se o Flamengo já está preparado para mais um título. E é isso que a gente vai comentar hoje com nossa bancada aqui, os maiores especialistas em nada para falar de todo mundo, do Flamengo, do futebol e muito mais. Galerinha, Flamengo pronto para Libertadores, pronto para dar porrada na cara de uruguaio, com responsabilidade sempre, é claro. Boa noite, bancada, começando como sempre com ele, Marcão Oliveira, boa noite.
Boa noite, Matheus, Thiago, Marcelo, André e Leandro, boa noite a todos, aqui é Marcos Oliveira. E meu boa noite vai para esta pessoa aqui, Mike André,
oh.
Que foi quem hoje, foi um dos
patrocinou
que me serviram
o programa
hoje.
Aqui, né?
É. Ah, não. E, como sempre, eu entrei, salve amigo, qual é seu time? Flamengo. Eu falei, que bom. E aí, o que você acha do jogo de sábado? Aí ele assim, esse time não me convence. Eu falei, sério? Não me convence. E por quê? Aí ele me diz, eu joguei 2 anos pelo Flamengo como juvenil. Então eu tive colegas de turma como Sávio, Adriano.
Oh.
Então, eu sei como funciona aquilo ali. Só que quando eu estava lá, eu perdi meu pai. Então eu não pude continuar porque eu tinha que ganhar a vida para sustentar minha família. Não é como hoje que o Flamengo, porque um cara faz 2 embaixadinhas, já ganha contrato profissional. Aí eu pensei assim, esta corrida vai ser um deleite para mim. E em alguns casos a gente concordou, em outros a gente não concordou. É, quando ele começou a me vender o peixe que o Dorival é o gênio da raça. Mas, de qualquer maneira, eu me sentia assim, não mais um estranho no ninho, ou no caso eu e Marcelo, que estamos ali na nossa ilha, só esperando o tempo passar, todo náufrago tem que ser paciente. Tem que esperar o tempo. Um dia o resgate vai chegar. Então, mas o Mike André me provou que não somos só nós dois aqui, nessa fileirinha aqui, que enxergamos futebol de uma maneira além do resultado. Vi uma vergonha, uma prestação indigente, já o segundo jogo seguido. Não estamos falando de Campeonato Carioca, fase inicial, estamos falando de fase final. E isto é o Flamengo que eu sempre esperei do Adenor. Então, espantado eu não estou, só estou revoltado. Olha lá, Leandro.
Eita, depois dessa. Olha, falar para vocês, eu no próximo sábado vou estar lá.
Domingo, Leandro, domingo.
Cara, eu cismei com sábado.
Você não queira ver sábado. O jogo, é por isso que você vai sábado.
É, uma
não, final, no sábado eu vou estar lá também.
Também.
Mas, cara, eu fiz meio que sábado, enfim, no domingo estarei lá, vou gritar campeão, mas sabe quando tem alguma coisa errada? Tipo assim, eu tô vendo, os resultados maqueiam muita, o placar maqueia muita coisa, a grande massa, eu vejo, tipo, a gente recebe lá no Maracanã, eu trabalho no tour, pra quem não sabe, do Maracanã, e a gente recebe, tipo, por exemplo, para domingo, já tem confirmado 6 ônibus só do Espírito Santo. Assim, de gente que vai lá fazer o tour, que vai pro jogo. E você ouve as pessoas, tipo, não, como o Flamengo jogou bola? Eu fico, cara, eles não viram o mesmo jogo que eu. Sei lá, eu fico com essa sensação de o placar tá maquiando as coisas, mas eu ainda não tô em paz.
Posso te dar um cenário? Pensa o seguinte, sabe filme de terror?
Uhum.
Nunca começa com a primeira cena aterrorizante, né? Mas o cara vai percebendo que tem algo errado e o filme vai desenvolvendo-se até que chega uma hora em que você toma aquele falso susto, normalmente é um gato, e aí começa o filme de terror de fato. Então segue o baile. É só o cenário que eu imagino.
E falando Legal. Nesse contexto do filme, tá, rapidinho, tá chegando, eu quero ver quando tiver tudo ao mesmo tempo, Libertadores, Brasileiro, aí eu acho que as coisas vão se mostrar.
Imagina se amanhã acontece um 2-0 para o Milionários. Eu quero ver o que a mídia vai fazer. o contorcionismo para explicar. Olha lá, André. André.
Thiago.
Olá,
Thiago.
Então, vai lá, Marcelo.
Oi, passa o Thiago aí. Vai o Thiago aí.
Vai o Thiago aí. Thiago.
Ô, cambada, é sempre no sentido horário. Então tem que ser o Marcelo, Thiago.
Então pronto, obrigado. Agradeço. Olha só, boa noite, queridos amigos. É um prazer estar aqui de novo. Perdoem pela ausência semana passada, cheguei tarde e não consegui participar, mas hoje estamos aqui. Amanhã tem Libertadores no alto do morro, né? Quanto mais alto, mais próximo de São Judas Tadeu. E é isso que a gente tem que, né, se apegar. Temos aqui meu São Judas Tadeu, aqui nosso santo guerreiro, que está aqui na minha mão para aturar o time do Adenor, que o Thiago, que vem logo depois de mim, a ama. Ama.
Deixa eu botar na ordem. Deixa eu organizar essa balagaça aqui. Pronto, agora está na ordem.
Opa, pronto. Aí, pronto. Pronto,
vai lá.
Ama. É um sujeito que ama o pragmatismo, não é verdade? É assim. Aí hoje eu estava me perguntando sobre o que seria pragmatismo. Não, o Flamengo é um time pragmático. Aí eu fiquei
equilibrado.
Pensando assim, eu fiquei assim, ó. Será que pragmatismo é sinônimo de ruim? Porque eu estou vendo futebol ruim. Eu não estou vendo futebol bom. Mas beleza, estamos ganhando. Aí me vem a seguinte frase num dos grupos de WhatsApp que eu pertenço, né? Primeiro, tem um camarada meu lá, um amigo meu, que ele sempre me critica porque eu nunca estou satisfeito. E talvez seja mesmo. Eu nunca estou satisfeito. Eu estou satisfeito na hora que o Flamengo jogar, para mim, o mesmo futebol que jogava na época do Jorge Jesus.
Jogar
para mim aquilo,
Flamengo, né? Como diria o Jorge.
Para frente. Mas assim, aí vai o Luiz Araújo, esse espetacular jogador, essa descoberta do Marcos Braz, né? Me dá um chutão para frente, né? Pum! Que lançamento!
Ele lançou.
Que coisa espetáculo. Não, foi óbvio.
Ele levanta a cabeça, olha... E lança.
E lança lá na caça do... Bom, mas não, tudo bem.
Eu acho que o goleiro falhou ali, que o goleiro não saiu naquela bola.
Não, mas tudo bem. Tá tudo bem, foi um lançamento. É porque você não entendeu. O pragmatismo leva a isso. A você... E aí concordo com o Leandro, essa sensação de que, cara, precisa fazer mais. Precisa fazer mais. Não é por aí. Hoje eu vi um vídeo, meus caros amigos, queridos, que é o seguinte. O cara se deu o trabalho... de fazer, simular uma triangulação do time do Flamengo. E aí ele começa com o triângulo lá de trás. Aí tem um toque Pulgar, Varela e o Nico, né? E aí, cara, é muito engraçado que um vértice do triângulo vai esticando e sai completamente. Completamente, cara. Aí um vértice sai da tela e eu fico assim, este filho de uma puta, ele fez isso para provar o ponto dele. E não que o Tite está fazendo errado. Não, o ponto dele é... Olha a triangulação, que maneira. Que maravilhoso. Porque chegou o final. Cara, não foi. Não foi. Não foi. Sabe? As pessoas estão distorcendo a verdade para chegar no ponto que elas querem. E aí, quando vem a verdade... Existe um meme que é muito bom na internet. Que é óbvio que é na internet. Tem um meme que é muito bom, que é um míssil. E aí tem assim, o The Dildo of Consequences rarely comes lubed. Então assim, quando vier o vibrador das consequências, né, aí a gente vai ouvir o equilíbrio foi pro caralho, o pragmatismo foi para outro não sei aonde, e a gente tomou de 3-0 de não sei quem. Ah não, mas a defesa é sólida. Mas
há quem diga que com o Tite não levaremos 3-0 como levamos ano passado.
Sim, vamos ver, a ver. Eu posso estar errado. Deus queira eu esteja errado, Thiago. Ó. Deus queira eu esteja errado. Mas uma coisa me provou, o Flamengo me provou nesse tempo todo que eu sou Flamengo, nesses 53 anos. O Flamengo nunca me decepciona. Nunca. Nunca. Vai chegar um momento que eu vou dizer, olha aí. Aí. Muito obrigado. Valeu. Como fez com o senhor doutor Jorge Sampaoli, aquele gênio moderno do futebol, a qual eu tenho um apreço semelhante ao que eu tenho por Márcio Araújo, do ódio das profundezas do inferno, em que os dois poderiam se casar, dar as mãos e fazer o Beuzebu, que é isso que eles merecem. Obrigado, desculpa, hoje eu estou meio emocionado, porque realmente o Tite me tira do sério. Ele é ruim demais. É ruim, é ruim, é ruim. Vai lá, Thiago, defende aí.
Vai lá, Thiagão.
Boa noite, meus caros amigos, meus amigos da bancada, Marcão, Marcelo Colli, Leandro. Leandro, eu conheço ele há muitos anos, gente. Leandro é meu parceiro de pelada na época do Fonsequinha, há uns 10 anos atrás. Bicho, foi uma surpresa ver o Leandro na live da última semana. Eu falei, caraca, quantas... Cara, eu ficava lembrando das peladas com o Leandro, cara. Pô, muito tempo, hein? Muito tempo.
Ô, Thiago, mantenha seus momentos de intimidade aí entre vocês dois, tá? Porque aqui na Bahia a gente não bate pelada, a gente bate baba.
Escrito embaixo do nome dele, que é jornalista e comediante.
Não necessariamente nessa ordem, né?
Não nessa ordem, mas... Eu tô esperando o stand-up agora.
E também dar uma boa noite para o meu amigo André, que já foi de Vascão nessa live, já conseguiu ir de Vascão.
Como sempre, se o André não cair uma vez nessa live, não é o André. Tá? Tem alguma coisa errada. É base do Flamengo Cast, entendeu? Tem que cair, alguém tem que cair nessa live.
E a queda do André, senão não rola. Queria dizer que não concordo e nem discordo de vocês.
Muito pelo contrário. Tá?
Não concordo nem discordo. Eu acho que o Flamengo claramente, obviamente, tem uma melhora do ano passado para cá. Isso é inegável. Se você acha que o time não está melhor, basta ver o próprio Campeonato Carioca do ano passado para esse desse ano.
Um é maior o Flamengo que
zero. É uma melhora. De zero para um já é uma melhora. Então o time está melhor do que ano passado. Ponto. Fato. Fato.
Boa noite,
Carlos. O que a gente estava até conversando na última live, a questão do feito do Flamengo até agora, que são a ter tomado apenas um gol durante todo o campeonato, na transmissão do Gold, não sei se vocês viram pelo Gold, no último jogo eles até falaram o dado que eu dei aqui, que é a última vez que um time que foi campeão do Campeonato Carioca foi no início do século passado e foi o Fluminense no Campeonato Carioca, que só tinham 6 partidas. O Flamengo, com todas essas partidas, só chegou a tomar um gol. Isso é um feito incrível, estatisticamente. Agora, concordo com vocês que há coisas para melhorar, sim. O Flamengo não joga um futebol vistoso, como a imprensa está pintando que joga. Concordo com vocês, eu vejo o jogo da mesma maneira, eu vejo os erros... que se o Flamengo pega um time bem estruturado, por exemplo, como um Palmeiras, que não está tão bem nesse início de temporada, mas que é um time poderoso, um time forte, pega um time bem montado, o Flamengo vai ter dificuldade na temporada. Eu não acho que amanhã teremos problemas com Milionários. Se acontecer
o Flamengo de perder... com esse caixa bilionário, né? Para o Milionário vai ser fichinha, né?
É Milionários
contra os Milionários. Na disputa alimentária de ver quem tem mais, acho que a gente está ganhando na frente, né? Quem já chegou na casa do Bi, eles estão ainda no Mi.
Então, são Bilionários contra os Milionários. Eu acho que os Milionários vão levar melhor. Eu acredito que sim, que a altitude vai ser um ponto que, como o Marcos disse, o que eles vão querer inventar para culpar se o Flamengo perder? Marcos, é a altitude. Tá, o Flamengo não vai jogar bem pela altitude. Já é a desculpa, já estou te dando antes do jogo acontecer. Caso aconteça do Flamengo perder amanhã, é culpa da altitude.
Concordo super. Eu tô contigo e não abro, vai ser isso mesmo.
A imprensa vai frisar. Foi a altitude que derrotou o Flamengo tem o melhor time da América, blá blá blá. Não vai manchar o trabalho do Tite até aqui perder para o Milionários fora de casa na altitude. Então, ninguém vai dizer que o Flamengo está mal, vai dizer que foi a maratona de jogos, vão usar já isso desde cara, que vão usar, estou te dando os argumentos que o Flamengo veio de vários jogos em sequência aí, agora está cansado para jogar.
15 dias parado e alguém vai dizer maratona de jogos no segundo jogo?
Porque os atletas viajaram.
Exatamente.
Precisava de alguém que soubesse imitar aqui.
Olha só um detalhe. Neste minuto, o Milionários é o nono colocado no campeonato da Colômbia.
No Colombão.
Mas é isso, que, isso que me assusta.
Gente, deixa o André se apresentar. Deixa o André se apresentar, porque já tem 20 minutos de programa e a gente não terminou as apresentações ainda, tá?
É mesmo? Só terminar o raciocínio, senão eu vou perder o fio da meada.
Vai nessa.
Então, visto tudo isso que pode melhorar e o que ainda. E o que pode não, o que deve melhorar, eu acredito que o Flamengo ele precise. Porra, perdi o fio da meada, tá vendo? O que acontece? Tem que melhorar, mas já está muito melhor do que vem antes. E o início de temporada do Flamengo, para mim, que sou torcedor apaixonado e quero ser iludido, faço questão de ser iludido. Não quero ficar ter pensamento crítico. Não quero.
Eu vejo como apaixonado. Até aí empatamos.
Eu vejo o Flamengo como uma promessa para um ano melhor do que foi ano passado.
Cara, por que tem vejo... que comparar com o ano passado? Por quê?
Porque o ano passado é a referência, é o mais próximo. O time é basicamente o mesmo com algumas mudanças, então a gente tem que comparar com o ano passado.
É muito fácil comparar com o ano passado, cara. Muito
comparar
fácil.
Comparar com 2019, comparar também com o um ano retrasado.
Não precisa ser 2019, mas não vai 2023, porque
gente, qualquer o André não se apresentou ainda. O André não se apresentou ainda. Se apresentar. Tem 20 calma, minutos de programa.
Calma. Esse assunto vai se aproximar. Você vai se apresentar, mas o que acontece? O Flamengo está no início de temporada bom, que a gente não vê. Não lembro quando foi que o Flamengo começou o ano bem. Um ano sem crise, entre aspas, tirando o Gabigol.
2021.
Tirando o Gabigol. Ah, 2021. 2021 do Jorge Jesus. 2020,
não,
na verdade.
Não. Rogério terminou o ano e começou o ano. Só foi ser demitido lá no meio do ano.
Mas o Rogério, mesmo tendo sido campeão brasileiro, a gente não estava tão confiante no Flamengo do Rogério. Porque a gente foi campeão brasileiro falando. Fomos campeão brasileiro porque ninguém queria ganhar aquele título.
Então, o trabalho, mas aí, vamos deixar o André se apresentar, porque eu tenho um ponto sobre isso. Que assim, se esse time do Tite jogasse lá junto com aquele time do Rogério, o time do Rogério é melhor. O time do Rogério é melhor.
Deixa eu
ver o Rogério tem mais talento, tem mais capacidade de tocar bola. Cara, gente, chutão, desculpa, mas chutão pra frente tá foda, né?
Deixa eu dar essa apresentação.
Desculpa, vai lá, tia, desculpa.
Raul, apertando aqui, quem porque deixaram o Débora falar.
Seja bem-vindo, Raul.
Desculpa. Gente.
Imagine, o André não falou ainda, já tem 20 minutos de programa e o programa dura uma hora, se virem. Vai lá, André.
Então, galera, uma ótima noite a todos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite.
Se for para você, para mim tá uma merda.
Aí uma ótima madrugada para quem tá assistindo na madrugada aí, no fuso horário aí dos seus devidos pais. Eu acabo aqui de abrir o YouTube, assim que eu tenho vários negócios jornalísticos, e abre aspas. O Flamengo vai golear o Milionários. Essa é a frase de Oswaldo Pascoal. Aí, trazendo para a nossa live, não só juntamente para o nosso podcast, gente, vai ter uma corrente da imprensa que vai, sim, propagar o otimismo e vai ter uma corrente que vai se manter na propagação do pessimismo. Aquele pensar que vamos com calma, não vou com alarde, não vou com pressa, não vou de maneira afobada. Ah, às vezes, a forma que a frase é escrita, Flamengo perde na altitude diante do Milionários, quando vem essa frase numa interpretação textual e até contextual, Flamengo perde na altitude, o que está sendo... O que está dando mais ênfase ali para o sujeito é a altitude. Então, quer dizer, vai ser um atenuante que, favoravelmente, para qualquer clube brasileiro, a altitude sempre foi um fator de tolerância. Agora, eu queria ver pelos...
Se ganhar, Marcos, são heróis, André.
Então, vou perguntar hoje o meu bom enciclopédia. O Milionários é do Chile?
Colômbia.
Colômbia.
Ele é de Bogotá.
Então, consideravelmente, a imprensa colombiana diria o quê? Caso o Milionários perdesse no Maracanã, Milionários perde na baixa altitude?
É. No metrô. Então, entrou no metrô e se fuderam.
Eu acho que, gente, vai ser um parâmetro que, tipo, a nível técnico, porque a partir do momento que a gente desmerece a vitória na ideia de não venceu porque tinha altitude, a gente não está considerando os possíveis erros que possam aparecer.
Eu tenho mais uma desculpa. Posso falar, André? Assim, sim. Que eu me lembrei, Thiago, eu lembrei mais uma desculpa. A bola.
A bola
fica muito leve na altitude, lembra dessa, Thiago?
Bem mais rápido, né?
A bola, e ela fica redonda.
Faz os movimentos peristálticos, assim, muito estranhos, né?
Aliás, pode uma jabulani. A solução do futebol para a larga maioria dos times seria tirar a bola de campo, que é resolver
o problema.
Já mas o time se comporta muito bem sem a posse da bola.
Sem a bola.
Mas concluindo a minha intervenção inicial, Flamengo tem que obrigação de ganhar. Agora, tem umas dispensências. Só, eu lembro de um único técnico que viajou de maneira antecipada, foi o. Não sei se foi o Jorge Jesus ou o Rueda, e viajou dias antes, 5 dias antes, para adaptação. Seria uma baita irresponsabilidade de uma comissão técnica que já está ciente que esse jogo iria ocorrer há um tempo. Já... Aí vão querer dizer que o Carioca influenciou na demora, por isso que não deu tempo de adaptar o gramado, adaptar o estádio, adaptar o clima. Então, isso já é uma forma negligente de se estar conduzindo, se tem ciência que vai jogar na altitude e não preparar fisicamente os jogadores. Mas vamos passar a bola para o Gonzaga, que ele já vai fazer esse toque de bola aí, a desenvoltura aí dos demais comentários pertinentes a esse jogo de amanhã. Uma ótima noite. Estamos aqui, galerinha. André Ribeiro aqui.
Vamos lá, a gente fechou o nosso ciclo de abertura do programa, aqui onde todo mundo se apresentou e já fez suas ponderações. Eu acho que sobre o jogo, primeiro jogo da final do Carioca, não tem muito o que dizer, né? A nossa importante agora é a Libertadores. O Flamengo tem aí seu desafio de fato, né? A temporada de fato, assim, a briga boa agora vai começar a partir de agora, né? Todos os nossos questionamentos vão ser desafiados a partir de agora. Todos os nossos ponderamentos técnicos que a gente falou, o Carioca, a primeira fase ainda...
A primeira fase da Libertadores também, tá um carioquinha, né?
Isso, aí a gente tem ali, de fato, né, todas as questões que a gente...
Seria El Carioca?
Boa.
El Carioca, não tô tratando.
De fato, não é um grupo que deveria preocupar o Flamengo, mas como a gente está acostumado, por ser torcedor do Flamengo, a gente se preocupa em qualquer ocasião, né? Ainda mais quando existe uma expectativa muito grande do Flamengo. Vai lá, Leandro, diga aí.
Cara, eu tava ligeiramente animado, assim, até que hoje eu tava falando aqui pro pessoal antes. Hoje eu tive com o Joel Santana, né? E aí eu lembrei que o Flamengo é capaz de tudo, cara.
Teu ídolo.
E aí eu lembrei que... Vai lá no perfil do Joel, tem foto comigo, tá? O homem postou foto comigo lá. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tava...
Eu de camisa da Holanda, eu quase que chorando. Loucura.
Gravou chorando. Vídeo em inglês com a gente, falando, tá de brinquedo with me, pô, foi muito maneiro. Mas...
No Instagram haverá foto de João Santana.
Mas, não, ele que postou comigo, tá? Que fique aí o...
Mas jamais o Joel vai me capturar numa foto com ele. Não estaremos no mesmo metro quadrado em hipótese alguma.
Você é bobo.
Deixa eu só cortando, segura o pensamento aí, ele falou de João Santana. Não tem muito a ver com o assunto, mas tem um gancho. Eu descobri uma coisa ontem, sábado, descobri uma coisa sábado, que me deu uma alegria muito grande. Tava andando aqui no condomínio, levei meu filho para brincar no parquinho. Tava tendo um churrasco no condomínio aqui na churrasqueira. E o Bruno Cortez, lateral esquerdo, joga no Sampaio Corrêa. Eu descobri que ele é meu vizinho aqui no condomínio. E quando eu vi o Bruno Cortez, eu falei, caraca, o Bruno Cortez. E me deu uma alegria tão grande dele nunca ter jogado no Flamengo, que eu queria expor para vocês. Eu estou muito feliz de ser vizinho do Bruno Cortez e dele nunca ter jogado no Flamengo. É só isso mesmo.
Obrigado, obrigado pela sua ponderação, Thiago. É, pelo seu externar esse sentimento que é digno, né? Digno de todo mundo. Bom, galera,
jornalista e comediante agora.
É, eu precisei esse fato. Aí você se lembrou do América do México? Foi isso que você ia dizer?
Eu me lembrei de tudo que o Flamengo é capaz. E assim, foi meio que um balde de água fria, assim, tipo, em qualquer faísca assim, de animação que eu tava com o nosso grupo.
Eu acho que qualquer torcedor, nesse momento, tá sentindo um clima muito gostoso, né? Depois de todos esses. Uma estreia, a gente tá numa final ao mesmo tempo, tá? A estreia da Libertadores. E esse otimismo maravilhoso que só o Flamengo Cast passa para os torcedores aqui. Que a gente vai trazer agora, né? Exatamente as ponderações. Quem que vem pela frente aí? Vai. O Flamengo consegue surpreender a gente mais? Existe uma expectativa? Porque, afinal de contas, a gente falou, você fala muito na mídia, colocando o Flamengo como um time imbatível no Carioca. Né? No Carioca. Não toma gol. Meu Deus. E agora vem a fase de grupos que, como a gente falou aqui, vai ser o Carioca, né? Uma fase de grupos sem muitas... Não... Agora o problema é que tá, vem os primeiros ponderamentos, né? Não deveria ser. Acho que eu, pelo menos, particularmente, o Flamengo fez um primeiro jogo agora no final, bem assim, padrãozinho, não foi nada demais, não teve muito esforço, não teve muita brilho, fez ali os 3 gols que teve oportunidade e manteve ali, vai para a Libertadores agora. Imagino que o Flamengo vai para a Libertadores primeira fase agora muito pragmático, vocês acham a mesma coisa?
Equilibrado.
Agora você pode falar, gente. Tá liberado.
O Flamengo, o Tite, ele vai seguir o seguinte roteiro, que eu não gosto, porém, se der certo, vou ficar muito feliz. Porque sim, eu fico feliz com pouca coisa.
Aproveita, Thiago, e me dá só um exemplo do que você acha que precisa melhorar.
Cara, eu acho que o Flamengo precisa melhorar uma questão técnica individual de alguns jogadores, que é a questão de perder gols imperdíveis. O Flamengo perde gol que... O Flamengo vai tomaria ser. Se o time tivesse as oportunidades de fazer os gols que o Flamengo perde.
Thiago, que desde que a gente nasceu, o Flamengo tem esse problema.
Sim, não discordo, então, porém...
Esse eu acho virtualmente impossível de resolver. Ainda mais o quilate que nós temos em casa. Porque depois que o Pedro perdeu aquele gol no sábado... Mas, aí eu vi o Ricardo Rocha, porque vocês viram pelo Gold, eu vi pela Band. Rocha Ricardo, 2024, disse a seguinte frase. Quando o Pedro sofre... ganha o terceiro gol, né? O gol contra. Ele diz, gol da perseverança. Gol da luta. Este é o Pedro.
Um guerreiro.
Você, quando pensa no Pedro, pensa imediatamente em perseverança e luta? Você
já pensa, Pedro, guerreiro do povo brasileiro. Pedro, guerreiro.
Me dá um problema factível que você acha que tem que ser resolvido.
Eu acho que um problema que é... Mas aí é um problema que é o problema do técnico. Que, na verdade, esse estilo do Tite, para mim, tem que melhorar o seguinte. A questão do equilíbrio, que muito se fala, e aí o Matheus falou de pragmatismo, eu acho isso um problema. Eu acho que o Flamengo, ele joga ofensivamente quando ele tem a obrigação de ser ofensivo, e de resto, ele é muito... Não é um time que tem capacidade defensiva para estar o tempo todo no ataque, mas ele não está porque não faz, o técnico não faz questão de que o time seja. Isso, para mim, é um problema que tem que melhorar.
Concordo, mas este problema é insolúvel enquanto Adenor lá estiver, porque ele nunca fez diferente.
Pois é, aí esse é um problema, eu acho esse um problema. O que, que eu acredito que vai ser a primeira fase da Libertadores? Vai ser esse time pragmático, fora de casa ainda mais. O Flamengo fora de casa, ele vai pressionar nos primeiros 20 minutos a saída de bola do adversário, igual faz todo jogo, tentar abrir um placar.
Opa, todo jogo não, não vem com essa lorota para cima de mim, porque não fez contra o Nova Iguaçu no último jogo e não fez contra o time da Laranjeira no penúltimo.
É, o time da Laranjeira, mas é isso que eu estou falando, é nisso que eu vou chegar, nesse ponto. Quando o adversário exigir que o Flamengo seja mais ofensivo, por exemplo, jogos no Maracanã dentro de casa, o Flamengo vai ter um aspecto mais ofensivo até abrir o placar, ou então abrindo 2-0 de diferença, e aí volta a ser equilibrado, vou usar essa palavra, volta a ser mais equilibrado, e fora de casa ele vai ter um time equilibrado, para não perder, não tomar gols. Se tiver a oportunidade de fazer um gol e sair com a vitória, fará se conseguir fazer o gol. Mas acredito que o time do Tite não vai ser o time que vai para cima do adversário fora de casa. Ele vai ser o time fora de casa que vai se segurar mais, vai tentar controlar a posse de bola e tentar chegar aos poucos a levar o resultado. Mas não vai ser o
mesmo. A gente já falou aqui algumas vezes... A gente já comentou aqui, o Marcão vai lembrar que a gente sempre comenta sobre isso. Quando foi o último jogo que a gente lembra que o Flamengo jogou bem na Libertadores fora de casa? Que a gente fala assim, caramba, o Flamengo jogou bem aquele jogo. Nossa.
Tem uma lenda que é o 4-1 contra o San Lorenzo, que as pessoas acham que o Flamengo arrebentou naquele dia.
Eu tenho a memória.
De Maracanã?
Não, lá. Não,
fora de casa.
Fora de casa, os 4-1 lá. Nunca um time brasileiro houvera ganho de um time argentino com tamanho diferente.
Foi 4-0, não? Sei mais o quê. Foi 4-0, não?
Eu acho que foi 4-1.
4-0.
Se não, foi do Maracanã.
2000
e... Vou. E aí depois, no Maracanã, a gente toma 1-0 e vira para 2-1. Sonolento toda a vida.
Flamengo e São Lourenço.
Ah, entendi. Já entendi qual é o jogo. Porque eu pensei que fosse aquele que a semifinal da Libertadores.
Não, isso é 2022 com o Gênio da Raça comandando o time. Ô, Marcelo, você não estava na semana passada. Quantos pontos o Flamengo 4-0. Fará? Quantos pontos o Flamengo fará na fase de grupo?
Na fase de grupo?
É.
Eu já tinha falado sobre isso. São quantos jogos mesmo?
Seis.
18, né?
Eu, por exemplo, dei 16. Eu não me lembro quanto que o Leandro deu e quanto que o Matheus e o Thiago deram. Juro que eu não me lembro.
Fazer 12.
Eu
não,
peraí. Eu falei 18.
Não, 13.
Não, Marcos, eu tinha dito... Não, eu tinha dito 16. Assim, gente, a coisa que a gente também... Porra, cara, é muito amadorismo. Entra ano, sai ano. Acho que... Vamos botar ali, são 11. Acho que 50% a 60% daquele elenco ali, daqueles jogadores, já jogaram Libertadores. Exceto, ainda mais De La Cruz, por exemplo, Arrascaeta, Vinha.
Cara, se gente, no Carioca, André, só jogam 11 normalmente e o Matheus tem em mãos números que corroboram isso, você imagina na Libertadores.
Não, sim. Antes que o Fábio já intervenha aí, o Thiago.
Não, é porque, na verdade, eu ia esperar vocês terminarem mesmo para eu poder voltar num ponto que tocaram aqui sobre o Pedro. Uma coisa que eu, durante o jogo passado no Nova Iguaçu, eu comentei, inclusive, durante o jogo com meu pai, vocês não acham curioso que o Pedro, quando disputava a posição e não estava acomodado como centroavante do Flamengo, quando ele jogava... Ele acertava domínio de bola, ele acertava passe, ele conseguia driblar zagueiro. E agora que ele é o centroavante claramente titular, preferido do treinador.
Titular, né?
E claramente ele não vai perder a vaga para ninguém. Ele não acerta nem dominar uma bola.
Mas, Thiago, seja justo, ele já vem assim desde 2023.
Mas em 2023 ele ainda brigava por posição e ele ainda...
Assim, mas se você se lembrar... O Sampaoli botou ele como titular. O único que cismou com o Gabriel titular ainda foi o Vitor. Então o Pedro, sim, já vem ruim
deixe.
Mas para mim, o titular entre Pedro e Gabigol é o Pedro. Desde que o Pedro chegou. Entendeu? Mas o que eu acho esquisito é essa. O Pedro, quando chegou, ele era tecnicamente um jogador refinado.
Perdia muito menos gol, Thiago.
Também acho.
Sumiu. O que aconteceu com o Pedro? Que ele não acerta mais.
Sim. Vocês lembram quando o Domi assumiu? O Pedro cansou de fazer golaço, lembram disso?
Sim.
Contra o Bahia, Flamengo e Bahia. Sim. Foi espetacular. Ele fez um golaço, cara, que eu falei, caralho, puta que pariu.
Eu tenho a minha teoria sobre isso. Eu até externei isso pro Marcelo.
Eu acho que, assim, ele caiu muito, concordo. E ele veio da Europa, né, gente? É outra parada. O cara gira numa velocidade diferente. É outro tipo de preparação. Aí ele chega aqui tendo que
se... Ele ficou 6 meses, Marcelo, que ele praticamente não jogou.
Marcos, mesmo assim...
É a mesma coisa assim, eu fui morar 6 meses fora, voltei e não sei mais falar português.
Não, mesmo assim... Mas você pode ter aprendido a falar francês, Marcos. Porra, Marcos, não é assim, cara. Desculpa, bicho. O cara sai daqui, vai lá, aprende, vê outras coisas. Assim, o mínimo que uma pessoa que se dedica à profissão... Eu acredito que ele seja um cara que se dedica à profissão, muito mais do que o Gabriel, por exemplo, sacou? Ele de tem novo, que aprender.
De novo,
ele
a comparação com a coisa mais fácil para ficar bem na foto.
Não, mas é verdade. Ele é um cara que se dedica. Eu não gosto do futebol do Pedro. Não
você
gosto.
Você acha realmente que esse cara corre em campo?
Não.
Com uma pessoa que se
não,
dedica?
Não, vou voltar. Vou voltar. De novo. Quando ele foi lá para fora, ele aprendeu coisas. Ele teve contato com o futebol italiano, ele viu outro tipo de coisa. Ele volta para cá. Ele ainda tem isso. Só que depois você passa uma temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, pô, não preciso fazer mais nada daquilo, cara.
Não, eu não compro essa teoria, porque não. Alguém titular, morde essa isca aqui? Alguém morde essa isca?
Ah, eu concordo. Eu concordo. Principalmente porque você está inserido num ambiente completamente diferente do seu, né? O futebol italiano é completamente diferente do daqui. Né? Então, assim, você volta com hábitos, você volta com uma forma de jogo, condicionamento físico, tudo diferente. Entendeu?
É profissional você, em tese, aprender alguma coisa acima do que você conhecia e daqui a pouco você se esquece e não pratica mais?
Não, não é se esquecer, Marcos.
Não é esquecer.
É humano, Marcos.
Você entra no padrão do que você tá. No nivelamento ali.
Lamento, mas o meu cérebro não opera nessa frequência.
Não, Marcos, qual é a tua indagação? É
Pedro, porra.
Cara, peraí, qual é a indagação? Eu não vou aceitar com esta complacência, com esta passividade, que o cara ficou 6 meses, vai lá fora, aprende alguma coisa que preste, se é que aprendeu, que eu duvido.
Que e tomou aí, muita volta, cotovelada de zagueiro de repente, italiano, tomou muita pernada, tomou muita porrada. Eu não faço mais
porque eu estou aqui nesse ambiente. A água do ninho do urubu, que eu digo que é mágica.
O que a gente pode falar é que, realmente, é a parte da água do ninho do urubu ali e outra coisa. Nós temos ali a briga, porque hoje não tem mais briga, seria com o Gabigol. O Gabigol hoje está em baixa. Então, aquele clima de disputa, aquela coisa que a gente fala, disputa, sadia, é preciso um jogador para fazer com que o jogador não se acomode, porque a acomodação, eu concordo com o Cole, ela é natural do ser humano. Ainda mais que a sombra, que deveria ser a sombra, não tá mais lá, então ele tem naturalmente um...
Então
um
fica a minha pergunta de rodapé.
Aí isso vai
jogador outro para jogar no Flamengo?
Aí Oi? Vai para outro... Esse ponto que eu ia tocar agora. Ah, então isso não é profissional. Eu acho que é natural oscilações na carreira de jogador. Ainda mais um atleta... competitivos de alto nível. Ele passa por momentos de situações e às vezes tá bem... O Pedro, até então, nesse ano, tem feito gols. A média, eu acho, parece que está um gol por jogo, algo do tipo.
Sim,
o nosso nível comparativo até então é o Carioca. Então, aí a gente poderia dizer, deveria estar melhor no Carioca. Talvez sim. Tá? A gente indaga, talvez, muito o estilo do Pedro. Eu, pelo menos, é a minha indagação.
É o muito estilo do Pedro.
Não digo ultrapassado, Marcão. Não digo ultrapassado.
Totalmente ultrapassado.
É um estilo mais, vamos dizer assim, centroavante raiz, aquele centroavô posicional, que não então, se movimenta.
Você usou a palavra raiz, nós estamos voltando lá no
não,
tempo.
Não, tá, mas a questão assim, por ser raiz quer dizer que é ruim? Não, é ultrapassado no sentido de não serve mais?
É obsoleto.
Mas, tipo assim, não serve mais hoje no futebol, não cabe mais hoje no futebol um jogador que
no
ele.
No Pântano não cabe, lá fora não coube nem na Fiorentina.
Então, não, mas aí, tipo assim, aí vai de interpretação, talvez, é, tipo assim, não sei, talvez no Flamengo a gente não goste de ver esse tipo de jogador. Talvez ele em outro contexto, no Fluminense, sei lá, ou em outro time.
Por exemplo, o Palmeiras não queria porque queria? Será que ele se adaptaria ao estilo do Palmeiras?
Não sei, eu acho que não, porque também o estilo dele é diferente. Mas, assim, eu tô falando assim, é nesse contexto a nossa indagação. O cara tá fazendo gol todo jogo e a gente tá reclamando. Olha o nosso ponto.
Sim, porque olha a quantidade de gol que ele perde, cara.
Não, sim. Mas lembra que há pouco tempo atrás.
Que ele mata quando ele domina
lembra,
a bola.
Lembra? É, concordo. Tabela. Mas o Marcão, o Haaland hoje tá sendo questionado exatamente esse ponto.
O Haaland tá numa temporada muito ruim. Hoje estavam descendo a lenha nele. Ele perdeu exatamente. Mais um gol do terreno do inadmissível ontem.
E qual é o questionamento que fazem dele? O cara não consegue dominar uma bola, o cara não tem habilidade. Sim. Mas tô falando o quê? Há pouco tempo atrás, lembra que a gente fala que o Gabigol precisa de muitos chutes para poder acertar? O Pedro vai, dois, três. A nossa comparação era que o Pedro entrava e fazia gol. Porque ele tinha poucos lances Sim. ali. Agora Sim. ele tem o jogo todo para fazer isso? Sim. Acho que estatisticamente ele vai perder normalmente. Não estou tentando defendê-lo assim de uma forma de...
Você melhorou como jogador, chegou ao Flamengo?
Eu nunca gostei do estilo Pedro de jogar, tá? Eu acho que é um meio desengonçado assim. Não aquele que enche nossos olhos, assim, tá? Eu acho que é mais uma percepção, Marcão. Eu acho.
Se ele se matasse em campo, a gente seria mais condescendente com ele. Não tenho a menor dúvida disso.
É porque o se matar, eu acho que tem muito assim...
Você não viu, Matheus. Fio Maravilha.
Não, Fio Maravilha. Eu quero dizer o seguinte.
Era horroroso com a bola no pé, mas ele se matava em campo, era ídolo da torcida. E quando ele estava no dia certo, ele metia gol, podia fazer um gol lindo, depois perdia um gol absurdo, mas ele se matava em campo.
Mas o se matar é o quê? Correr, marcar. É função do centroavante
hoje,
ficar marcando. Centroavante,
nenhum do mundo está desobrigado a marcar.
Qual é o maior centroavante da história do Flamengo para vocês?
Aí vai, números em quê?
O que vocês acham?
É opinião pessoal.
Aí, centroavante agora, mesmo, tá, gente?
Agora,
centroavante.
Agora você...
Adriano Imperador.
Para mim, o maior centroavante da história do Flamengo é o Nunes. Acabou e não tem outro, não.
Peraí, Thiago.
Eu me lembrei de um. Cláudio
Adão.
Cláudio Adão.
Meu Deus do céu.
Cláudio Adão jogava muita bola.
Jogava. Meu Deus do céu.
Jogava muita bola. Nossa. Jogava mais que o Nunes, até.
Mas não dá nem para comparar. Nunes não pode nem limpar o
Matheus, tá me ouvindo, Matheus?
Tamo, vai, fala, André.
Mas aí tem minha cara travou.
Melhor para o Flamengo.
Voltando um pouco, vocês falaram tanta coisa de maneira espaçada que acabou confundindo. Meu amigo Lucas Souza, convidado aí, vai interagir no chat aí, tá? Ele é nilopolitano, reside em Nilópolis, Baixada Fluminense. Salve aí, Baixada
Fluminense. O Bino é melhor que
ele. Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Então, gente, tem uma situação... Minha cara travou.
Qual é o melhor centroavante da história?
Adriano, para mim. Adriano Imperador. Por que Adriano Imperador? Porque eu acho que tem alguns critérios que o Adriano passou que talvez o Nunes não passou. O Nunes, talvez, a nível de como é que eu posso falar? A nível Brasil, é uma coisa. A mesma coisa você comparar o Gabigol com o Adriano. A nível, numa esfera internacional, a níveis de dificuldade, a níveis de você também. Caramba, você ser imperador na Inter de Milão, você levar. E apesar que também a Inter de Milão naquela época não foi, não era só um timinho, né? Era
um time. Muito obrigado por contextualizar.
Era todo um plantel. Muito obrigado. Em 2009, eu falo dos três elementos. Bruno, na parte defensiva ali, goleiro. Meio campo fazendo piano, Pet e Adriano Imperador tendo que botar a bola para dentro. Então, e jogava do lado de Vinícius Pacheco, de Denis Marques e companhia, tudo bastardo, tudo lerdo, tudo jogadores, todo desengonçado, bonecão do posto. Então, nesse tipo de situação, de cenário, é onde a gente vê quem consegue se sobressair. Lembrando também que o Gabigol, em 2019, meu amigo, até Arão conseguiu você encontrar o talento, você conseguir ali lapidar um bom futebol do Arão. Então, você vale ressaltar que o Gabigol, se você pega o Gabigol, joga, bota ele no Bragantino, e só coloca um cara, tipo, ou no Internacional, que tem só lá o piano, o pianista, que é o Alan Patrick, aí a gente vê o nível do sarrafo. Agora, qualquer jogador, na medida do possível, um jogador moderadamente bom, porque o Gabigol, gente, é aquele negócio. O Flamengo fez muitas contratações de momento e de oba-oba. O que é contratação oba-oba? Contratação que dá numa jogador de uma temporada só, de uma nota só. Henrique Dourado foi um jogador de uma temporada só. Gabigol, em vista, tudo que ele fez no Santos também foi um jogador ali de momento e que veio se testar o Flamengo. Quando se testou o Flamengo, eu fico imaginando, se o Gabigol não consegue colocar aquelas duas bolas na Libertadores e fosse um jogador chamado Joaquim, se o Joaquim, em duas oportunidades já adversas, ídolo, como em 2019 e em 2020, quanto foi a última Libertadores? Foi 20 e...
Dois.
Dois. 22. Se o Joaquim, que entrou no banco, saiu do banco, entrou para o time titular e guarda dois gols similarmente em períodos opostos, como é que ele seria visto? É igual alguns jogadores de gol histórico. Ele é considerado ídolo pelo gol histórico, mas pelo contexto em si você consegue encontrar falhas.
John Kennedy é isso. É um cara que assim, né, veio do banco, entrou lá, fez o gol, mas até hoje não botou a cabeça no lugar. Volta e meia.
Pro Palmeiras, o Davidson é o ídolo deles, né?
Isso. Fala, Marquinhos.
Vai lá, Marquinhos. Fala lá. Que faz o gol de 2020.
Eu nunca lembro o nome do cara que fez o Rio, mas eu sempre falo, eu falo assim, os seus ídolos da Libertadores, tem um cara que saiu do banco e um cara que não ficou nem no clube no ano seguinte. Fala muito sobre o que foi a campanha desses títulos.
Quando estávamos nos Estados Unidos, fizeram esta pergunta, depois repetiram esta pergunta, e o Adenor disse, e todo mundo achou lindo, que se é para trazer um jogador, é para
se trazer. Se é para tu trazer um jogador que não
é vai trazer fazer um parte, que vai elevar o nível, que pode ser titular. Aí eu pergunto: por que nenhum jornalista perguntou então, agora no domingo? Vem cá, e o tal do Carlinhos? Você aceitou por quê? Alguém pode me dar uma explicação?
O Leandro vai perguntar para ele no próximo.
Mas assim, o Tite é muito de panelinha, né? E aí eu já vi matérias falando que o Carlinhos foi o jogador dele no Corinthians em 2000 e sei lá quando. E aí é muito aquela coisinha do eu já conheço.
A brasileira, a gente viveu nos
últimos
5, sei lá.
Por mais que o Tite seja panelinha, gente, a gente tem que entender uma coisa. Rapidinho. O comportamento do Flamengo. Essas coisas que o Marcos fica puto. E eu também fico puto também. O Macaulay Culkin, juntamente do Thiago Leandro e Gonzaga, também ficaria um puto. Essa desculpa. Cara, todo ano o Flamengo tem a possibilidade de encarar porcaria de um time sul-americano na altitude. Porque, quer queira ou não, a altitude não vai mudar. Entra em 2015, 2016, ela sempre existiu. Óbvio. Então, ele sempre sabe.
Sim.
Então, é a gente que não pode deixar esse discurso sensacionalista, esse discurso corriqueiro, de baixo nível assim, de argumentação, que se traz da imprensa. Porque, para a imprensa...
Sabe o que eu li hoje? que há o risco de Fabrício Bruno e Nicolas Dela Cruz não jogarem amanhã. Sabe por quê?
Fadiga
para preservar. Estão desgastados.
Então, para quê? Então, peraí. Se o time é essas coisas que eu falo, é onde o JJ era pelo menos profissional. E eu não consegui ver depois dele nenhum. Por quê? Show de. Era vários jogadores.
E você muita não gente viu
falava assim, ah, o Flamengo. O Flamengo repetiu em torno de 9 a 11 vezes aquele time titular da fase de grupo.
Beleza. Bota para 18 e bota na tela.
Bota lá, tudo bem. De La Cruz juntar, então faz o seguinte. Na Libertadores são quantas substituições? 3 ou 6? 5, né?
5.
Toda
então, competição são 5.
Agora então, 5. Então, o que acontece? Vamos lá, e coloca os caras no banco. Mudou, agora, né? Porque, sabe a coisa mais engraçada? O cara jogaram no sábado, tem domingo, segunda. Porra, não dá para jogar, pelo menos no banco e outra. Então faz um combinado, não sai caro. Se sair caro, não é combinado. Olha aqui, galera, é o seguinte. Se vocês fizerem 1-0, pelo menos, ou 2-0, vou começar a dar uma mexida. Por quê? Quer queira ou não...
15 do segundo tempo.
O fôlego... Ô, Macaulay Culkin. O qual?
O Dela Cruz saiu aos 15.
O primeiro a sair.
O Fabrício ficou
até primeiro.
Mas o Fabrício vai que se foda, gente. O
risco de não ir pro jogo amanhã?
Porra, o Fabrício que... Cara, na boa, não dá, né? Vamos lá, Deus, né? Tem o Leo Ortiz lá, pelo amor de Deus, gente.
Ô, Marcão, a gente vai ter que deixar pra próxima semana os seus dados por conta do horário. Mas, assim, só que eu tenho uma coisa pra dizer... Que, assim, se a gente não comentar, não se questionar sobre isso, a gente está preocupado que o Fabrício Bruno não vai jogar um jogo contra o Milionários na primeira fase da Libertadores?
Isso foi
ironia. E a gente está chorando. Não, eu sei, entendeu? Mas se a gente está
preocupado por isso, daqui a pouco...
Sendo que ele não jogando, quem substitui é o Vina. Né?
E outra coisa, estrearia, não é isso mesmo? Uma novela de 2 meses e meio e
até não, agora, vai Davi agora, Luiz.
Tem um minuto em
campo. Não, gente, Davi
Luiz. Davi, agora, ô Gonzaga, sabe uma coisa?
Confundiu o nome, Léo Ortiz.
Ah, sim, ô Gonzaga, uma coisa que... Coisa...
Um minuto.
Não, ô Marcos, uma coisa muito... Ô Leandro, preste atenção numa situação. O Fabrício Bruno, há um ano, quanto tempo ele está no Flamengo?
O tempo suficiente para ir embora.
Duas
Esse temporadas. É o tempo que ele está.
Duas temporadas. Então, gente, já houve períodos dele. Já houve períodos dele nem ser unanimidade para jogar titular. Aí agora vão comentar
que a dependência
de viúvas de Fabrício Bruno. Ah, se ele não jogar, o que acontece, meu Deus do céu? E se ele não jogar?
Ricardo, 2024, Léo Pereira e Fabrício Bruno são a melhor zaga do Brasil.
São.
Que é uma coisa, é uma falácia absurda.
Pois é.
O seguinte, o cara recebe para dizer coisas deste naipe.
Seguinte, pessoal, a gente aqui, ó, e a gente aqui fala de graça, tá vendo? Pra você ver. Pessoal, vamos, para a gente finalizar nosso programa, que ninguém mandou vocês gastar meia hora só a abertura, agora eu avisei, né? Vamos, os nossos palpites amanhã, o jogo é 19 horas, ninguém aqui falou da desculpa do horário do jogo.
Porque isso, é um horário comum. Também tem essa. A bola é redonda, a bola é mais leve.
19 horas e ninguém joga.
Porque tinha uma época que eu tinha gente
vai
que
passar dizia onde? Que se o Flamengo
passasse na Globo, perdia. Tudo era desculpa para justificar a derrota do Flamengo. Ah,
terça-feira, gente. É. Ninguém joga terça-feira.
E a ESPN está plus.
Beleza? Então, jogo amanhã. Terça-feira, que é muito problema. Não dá pra jogar
ESPN, nessa hora. ESPN,
a gente joga, acostumado a jogar domingo e jogar na terça. Atrapalha um pouco os sentidos dos jogadores, entendeu?
Aqui, ó. Segundo. Só um fato aqui, ó. Segundo o GE. É
o mais rápido em dar prognóstico.
Vai lá, deixa eu ler. Segundo o GE, Davi Luiz confirmado no lugar do Fabrício Bruno, tá? Ortiz não estreia ainda.
Este é o melhor técnico, cara, do Brasil. Pronto. Não há o que discutir.
Vamos lá. Depois dessa notícia maravilhosa que a gente acabou de receber, o prognóstico para o jogo de amanhã, palpites, cara, somente palpites, somente os números.
Olha, eu vou começar para não...
Somente os números. Só me fala os números.
Flamengo e Milionários. O Flamengo já está milionário também. Então... Meu palpite é 2x1. Ah, por que 2x1? Para sempre ser polêmica, agora o Flamengo vai começar a tomar gol. Ah, por quê? Ainda tem isso. Esse oba-oba de 12 jogos, possíveis 12 jogos sem tomar gol. Gente, gol vai entrar a qualquer momento. Porque é Libertadores, é Libertadores.
Flamengo e Milionários. Então ele está dando 2x1.
2x1. Ah, ok. Isso. Vai lá então agora, Tiagão, seu palpite para o jogo de amanhã.
Vai ser um jogo complicado por causa da altitude. Eu acho que o Flamengo ele vai jogar do estilo equilibrado do Adedor. Então, vai ser difícil, vai ser 4x0. Flamengo com o gol de Davi Luiz, porque vocês estão rindo dele.
Vai lá, Cole.
Vou dar dois placares, tá? O placar do ódio. 46x0, Milionários. Beleza?
E o placar do
ódio mortal. Agora vou tentar me controlar, respirar profundamente.
Controle, por favor.
1x1.
Eu tava esperando.
Vai lá, Leandrão, você.
Eu não aguento, Leandro. É demais pra mim. Eu fico muito puto. Não dá, cara.
Que loucura. Eu tava esperando qualquer coisa, menos 46 jogos. Cara, com um gol, com uma assistência do nosso melhor amador, que é o Rossi, 1x0 Flamengo.
Cara, gênio.
1x0, Leandro. É o meu palpite. Quer dizer, 0x0?
1x0?
É, 0x1. Flamengo 0-1, joga né? Fora, vitória do Flamengo.
É, 0x1.
Então, gol do Luiz Araújo.
Com passe do Rossi, fechou?
Passe do Rossi,
acho que vai exatamente. Ser, ó, meu palpite, eu acho que vai ser aquele jogo malandrinho do Flamengo, sem muita vontade de viver, mas Flamengo vai ser
marcar dois... alto? Alguém acredita? Alguém aposta em
altitude? Altitude, 2600.
Altitude chega lá, alto, no alto. Já.
Vai marcar lá no alto.
Não.
Ai. Ih, rapaz, o dono agora, da bagaça pronto. Caiu?
O dono da casa pronto. Caiu.
Que isso? Olha, eu só posso imaginar que logo deve ter dado 11 horas, a patroa, tum, arrancou a tomada do computador.
Voltou. Não sei o que foi aqui, acho que eu fui censurado aqui, porque okay. Não sei o que aconteceu. Tá, o Lucas aqui botou aqui, o gol de falta do Davi Luiz. Tá pra calar os haters, seus haters.
Eu disse primeiro.
Gol de falta não dá. Gol de falta não dá porque tem que ter o passe do Rossi.
Bonito a ingenuidade da juventude, cara.
2x0, 2x0 para o Flamengo, porque vocês estão muito pessimistas, tá?
Não é pessimismo, cara, é o ódio, cara.
Vamos só contextualizar uma coisa. Porque o senhor André deu o exemplo de pessimismo, mas ele foi mal empregado. Ele disse que pessimista é o jornalista que pede para ter calma, avaliar. Isso não é pessimismo. Pessimismo é outra coisa. Pessimismo é 46x0. Aí sim.
Não. Mas... Discordo. Isso é ódio.
Isso é pessimismo.
É ódio. Não, isso não é pessimismo. Isso é ódio.
Tá bom. Falei, isso aí vai além um pouco do pessimismo. Um ponto a
você. Né? É depois do pessimismo já veio o ódio.
O pessimismo seria se eu dissesse assim: não, vai ser 1x0 Milionários. Okay. Eu não falei, falei 2x1.
Mas sabe, gente, sabe uma coisa que eu tô vendo com aqui?
O frango agora, do Rossi, porque a bola tá lenta.
Não, ó. Eu tô vendo aqui, olha o que acontece aqui, ó. Não dá para comparar. Quer dizer, a frase do Fábio Prado, da Jovem Pan. Esse jogo, esses jornalistas, radialistas, que não têm compromisso em si, se o Flamengo vai vencer de 50-0, 1-0, eles falam que eles querem. Para eles não vai ter tanta graça.
Eles recebem para falar todo santo dia, André.
Olha e que mal coisa ainda.
Maravilhosa.
Pois
agora,
é.
Agora
vem, semana que vem a gente vai. Comenta quem acertou o placar aqui para ver se foi o pessimismo.
Leandro, imagina se não.
A raiva do Cole. A raiva do Cole.
Ninguém foi pessimista.
Pessimismo aqui. Do Marcos.
Ô, Matheus, a gente não, podia fazer uma live de
Cole do Thiago. É impressionante como vocês a gente divertiu as coisas aqui, cara.
Vocês estão muito odiosos. O Cole está contaminando vocês.
Não,
o Flamengo não vai tomar gol amanhã.
O placar do ódio. Eu vou sempre fazer o placar do ódio.
Vai, boa.
Por favor. Por favor.
Cara, eu não tava esperando, de verdade. Eu vou tacar de ódio. Eu tava esperando 1-0 Milionários, assim. Eu tô esperando uma coisa assim.
De que 45. Eu já vinha me preparando para viver este pesadelo desde 2022, no dia em que a Adenor anunciou que não ia mais continuar. E eu cantei a pedra aqui. Agora viverei sob o pânico do Adenor vir parar o Flamengo.
E é tudo bem. Deus, tá. Mas Deus não precisava futebol, ser a sequência do demônio.
Já tá aprovado isso, né?
Não precisava ser a sequência do demônio, do Sampaoli, filho de uma puta, para ele. Não precisava. Isso eu não precisava ter vivido.
Rodolfo Landim é a resposta a tudo. Ele é o responsável mor por tudo que acontece no Flamengo nesses seis anos.
Nada no mundo. Nada
Vamos
no
ver.
Mundo. Pior que São Paulo. Nada.
Vamos ver quem tá certo. Tá, pessoal, agradecemos a todo mundo que chegou por aí. Lucas Souza, tá,
Bruno. Obrigado, você que ficou aí, eu vi o placar do ódio.
Cássio, eu que não apareceu hoje.
Não, não apareceu. Marcelo, eu te agradeço. Eu te agradeço.
Ele trouxe atestado.
Rapaz, eu não ria. Leandro, eu não ria desse jeito tem tempo.
Cássio também que apareceu com você. E o Raul, que tava aí, não tá na escuta aí também. Raul, tá? E o Lucas, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá? Pra gente poder. Semana que vem a gente volta aqui com mais placar do ódio, pra saber como é que foi o resultado aí.
A nova coluna do Flamengo Cash, placar do ódio.
Isso aí, depois da coluna da dias de crise, né? Quantos dias de crise? Aí temos agora o placar do ódio também. Galerinha, até a coluna, ó, até a coluna do taxista, do dia de crise e agora o placar do ódio. Tá, galerinha? Saudações, Brunega, a todo mundo.
Aí você Boa noite. Eu que tem os momentos de filosofia do Thiago.
É verdade. Também é bom.
É, tá. É bom. Então, e os desvaneios de André
Santos? Eu diria mais os silêncios.
Silêncio,
silêncios são mais impactantes.
Mais longos. Galerinha, abraço a todo mundo. Saudações, Brunega. Até semana que vem. Amanhã tem Flamengo. Vamos ver como é que vai ser essa bagaça. Saudações, Brunega.